podcast tão singelo. Mata Android, mata o robô. Eu uso uma faca USB desse robô. Opiniões de bosta numa copilota. Fico em dúvida e sem coragem de Braga, Afonso e Duque Estrada. Oh,
boa noite.
A sua saudação foi esse...
Foi essa porra,
esse vento aí?
O ventinho.
Esse vento nas colinas?
Isso, de Arrakis.
Olha só, que bonito. Então, saudações olhando as duas belas luas de Arrakis.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
Ah, que calor.
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso Calorento Solano.
E diretamente de Brasília...
Didi de Araque Braga.
Olha aí, senhores. E das terras do Ruro, aqui novamente...
Érico Borgo, filho de Shai Hulud.
Olha aí, se intitulando aí, o escolhido.
E agora Afonso com ciúme aí só porque tem dois escritores no programa, porra.
É.
Só queria dizer uma coisa, Afonso. Somos todos filhos do Minhocão.
É Minhocão.
O MRG virou um jabá. Num episódio a gente fala do livro do Afonso, hoje a gente fala do livro do Borgo, e você, porra, a gente não escreve livro. A gente não serve pra nada.
Mas agora a gente vai falar de um livro que já tá sendo lançado, já foi lançado, né?
Na verdade, o meu é uma promessa também.
Porra, também.
Pois é.
É um financiamento coletivo, que a gente abriu os apoios, né?
E a gente confia em você. No Afonso são outros 500.
Eles acham que eu tô só fazendo a pré-venda e as pessoas vão receber. É, tipo aquele PlayStation, que as pessoas receberam tijolos em casa, sabe?
Surprise, motherfucker. Pô, eu fiquei 6 anos trabalhando nesse livro aí no Nerd.
Uhum.
Ele é uma história da nossa gloriosa cultura nerd, né? A história da cultura nerd no Brasil e misturado com uma autobiografia minha. Então, tipo, eu acho que todo mundo tem histórias muito parecidas com as minhas. Assim, o que você assistia quando você era moleque, como que isso te influenciou, esse tipo de coisa. E aí, óbvio, conta um pouco, fala um pouco dos anos 80, um pouco dos anos 90. Aí, 2000, já entro ali na minha vida profissional, né? Então, tipo, tem um pouco de empreendedorismo também, tem um pouco sobre a criação do Omelete, da CCXP, mas sempre ligado às histórias, aos universos ficcionais e como eles fazem parte das nossas vidas.
Como é que a galera acha, Borgo?
Livronerd.com.br.
Excelente.
Qualquer coisa, o link está na postagem também, você pode clicar pelo próprio Spotify, você clica que ele vai funcionar.
Tem podre, Borgo? A gente quer saber se tem podre das pessoas com que você trabalhou, quem você entrevistou, entendeu? Tem que ter essas coisas.
É, claro que tem ali algumas histórias um pouco... Lançamos alguma luz sobre certos acontecimentos.
Com certeza.
Olha aí.
Mas, assim, sem grandes alardes.
Tem romance? Tem romance, Borgo? Porque são muitos hotéis,
tem romance,
né? Convenhamos. Muitas viagens, né? Você é tipo um 007 do mundo nerd, não? Tipo... tem isso aí.
Tem romance. Tem aquela primeira vez.
Yeah, baby, yeah!
Aham.
Claro. Tem falando do pai da minha primeira namorada.
Olha aí.
Entrando em casa.
Sim.
E pegando nós dois.
É tem um esse momento
tipo
de terror.
Tem esse tipo de história, tem. Tem esse tipo de história, tem.
Ah, eu tô curioso pra saber qual foi a desculpa que o Borgo deu pra ser pego no flagra.
Ele tava ensinando a técnica de luta do Capitão Kirk, sabe? Aquele episódio clássico. Contra o Homem Lagarto, sabe?
something happening to me.
Senhoras e senhores, meus amigos, finalmente aquela obra que podemos hoje chamar de O Senhor dos Anéis da Ficção Científica.
Olha aí.
O pilar maior, meus amigos, das histórias espaciais, finalmente retorna aos cinemas, mas dessa vez, meus amigos, Érico Borgo, por favor, traga-nos a sinopse de Duna e dá uma contextualizada para quem não sabe no que é e por que esta obra é tão importante.
Olha, Duna é considerado aí um dos grandes livros de ficção científica, um dos maiores livros de ficção científica de todos os tempos, pela inventividade. Para mim, eu acho que o world building de Duna é um negócio fora de série, assim. Realmente, quando as pessoas comparam com O Senhor dos Anéis, é extremamente merecido, e é um livro que eu acho que ele foi precursor de muita coisa aí nesse tipo de literatura, especialmente em trazer aspectos políticos, trazer um pouco de ambientalismo. Acho que foi o primeiro livro de sci-fi a falar de ambientalismo.
Dessa forma, com certeza.
É. Eu acho que hoje, inclusive, né, as pessoas podem até assistir ao Duna e falar assim, nossa, mas parecido com Avatar ou parecido com... Cara, é claro, ele foi uma grande influência de um monte de filmes como esse. E a história, no livro, ela é bem complexa, mas eu acho que o Denis Villeneuve fez um bom trabalho, assim, em adaptá-la para as telas, sabe, em contar essa história. Mas basicamente é o seguinte, existe um Império Galáctico, que é o Imperium, né, que é formado ali por várias casas, são grandes casas, tem casas menores, e o Imperium, ele basicamente existe para controlar uma única substância na galáxia, que é o tempero, a especiaria. A especiaria, ela é valiosíssima porque ela viabiliza as viagens interestelares. Usando essa substância, os pilotos da guilda, eles consomem essa especiaria e eles conseguem transcender sua própria mente ali, fazer uns cálculos complicadíssimos e enxergar onde eles vão se teleportar, onde eles vão teleportar as grandes naves da guilda ali. Então, porra, é o grande petróleo do Imperium, né?
É cocaína do futuro, né?
É o petróleo misturado com cocaína, cara.
Existe uma questão de transumanização, né? Através da especiaria melange, o nome dessa porcaria melange. Aí, que realmente a pessoa, dependendo da quantidade que ela ingere, né? Ou consome, inspira, né? Consome de forma geral, ela pode alcançar esse caminho aí que o Érico definiu, da galera do transporte. Você pode melhorar a sua percepção em todos os aspectos humanos, né? Inteligência, destreza.
Tem alguns limites que você consegue superar ao consumir certas substâncias, né? Total. Tem outras substâncias também, né?
Sim,
no livro,
um monte de suco.
Do Frank
tem
Herbert.
Uns suquinhos gummy lá que a galera toma também, os mentates.
Suco
tem...
de safo.
Outra coisa importante em termos de construção de mundo é que o tempero, o melange, ele é importante porque a inteligência artificial, os robôs, né? Ou a computação, os cálculos feitos por inteligência artificial, eles foram banidos no universo de Duna. Porque houve uma baita treta, uma guerra escrotíssima, e aí eles baniram todo tipo de robô. É por isso que você tem computadores humanos, os mentats são isso, a galera que treina pra poder fazer esse cálculo que seria feito por uma...
Olha, é cíclico, né?
Uma máquina e
antigamente
tal.
No mundo também era assim, né? Tinha os computers, que eram as pessoas que faziam os grandes cálculos, né?
Isso onde?
Da Terra, na vida real.
Ah, antigamente, assim.
A NASA usava, né? Você tinha a galera que fazia os grandes cálculos, as salas, né? De computação de dados.
Isso, antes do computador. Então o mundo de Duna, ele tem uma, assim, visualmente, né, a tradução era uma coisa muito difícil, né, Borgo, de fazer, porque é um mundo que ele tem um certo retrofuturismo, assim.
É bem interessante isso, porque ele é, por um lado, ele é extremamente low-tech, né, ele é de baixíssima tecnologia por esse lado da computação, e por outro lado é avançadíssimo. Eles têm aqueles cinturões antigravidade, tem as armas lasers, os escudos portáteis, né? Você tem tecnologia para fazer saltos no espaço, você tem isso, mas ao mesmo tempo, todo esse lado da inteligência artificial, da computação, isso tudo inexiste no mundo de Duna.
E lembrando que ao mesmo tempo o cara vem e usa uma espada, nem uma espada, né? Uma machete.
Sim, é. Tem justamente essa coisa meio He-Man, né? Você vê que até He-Man...
Olha aí, cara.
Até He-Man é inspirado, Borgo, Beto e Didi, por tudo.
É verdade.
Como que está? Mas aí só vem de um planeta, né? Quer dizer, o planeta que dá nome ao filme aí, Arrakis, é o único planeta que tem esse tempero, não é isso, o Borgo?
É isso aí.
Uhum.
É o único lugar, por isso que ele é tão importante, tão estrategicamente valioso pro Imperium, né? É só lá que você encontra essa substância. E esse planeta, ele tava há 80 anos nas mãos de uma das casas mais vis e detestáveis do universo do Frank Herbert, que é a casa Harkonnen.
É.
Que são terríveis, são tiranos.
Careca, né? Galera careca tem sempre uma...
É, essa.
I hate my life.
Os Harkonnen, eles vão... Eles pulam fora, né? Obrigados ali. O Império diz que, olha, sai Harkonnen e entra...
Atreides! 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 Atreides!
A turminha do Leto, né? O papai, mamãe...
Que são os caras, né? Que são os justos e vêm de um planeta maravilhoso, que é Caladan, né? Um planeta cheio de mares, um planeta verdejante. E eles têm que se mudar... Basicamente, eles mudam.
Sim.
Toda a nobreza de Caladan e todo o exército de Caladan. Ele é migrado pra Arrakis pra tomar conta do planeta. E chegando lá, eles encontram, né, porra, armadilhas, um lugar devastado pelos Harkonnen. Um povo que teme, né, os seus, aqueles seus conquistadores, né, e não sabem
local,
muito bem quem que
exato.
Tá chegando ali, o povo local.
Uhum.
Todo supersticioso, né, eles têm ali. Porque eles têm toda a superstição que foi colocada em Arrakis pelas Bene Gesserit, que são umas figuras formidáveis também da criação do Frank Herbert, né?
É porque, assim, ainda bem que a gente tá com o Érico Borgo, que além de um crânio, né, nerd, tem uma voz muito agradável, quase a ASMR.
Pô, maravilhosa. Até recostei aqui.
Essa provavelmente tá sendo a maior sinopse da história do Matando Robô Gigante. Porque esse livro...
Eu tô adorando.
Não é?
Eu quero ver vocês reclamarem de mim depois.
A barra que o Érico tá botando é muito alta. Porra, agora pra gente,
mas,
depois.
Mas a diferença é que tá boa pra caralho, eu tô adorando. Eu ficaria ouvindo mais uns 5 minutos aí, tranquilo.
É porque é muita coisa, né? A construção de mundo que o Frank Herbert fez, como o Borgo tá bem lembrando, né, Beto? É uma coisa muito complexa, assim. Eu acho que, assim, a partir daqui a treta começa, né? Essa família ali, se eu puder, assim, só tentar chutar pro gol, quer dizer, vai haver esse monte de traições, né? Dessas famílias que têm interesse em controlar, todo mundo tem interesse em controlar a Arrakis. E a família ali vai entender que talvez o seu filho tenha um destino traçado com a religião daquele planeta, talvez a religião do universo. É uma loucura total.
Lembrando então que esse episódio não tem spoilers, a gente não vai contar, pelo menos a gente vai tentar não falar nada que comprometa a sua experiência de assistir o filme.
Vamos lá, cara, vamos lá. Vamos falar desse filme porque eu li o Duna, muito recente. Inclusive, a gente tem um episódio aí do MRG de, sei lá, 2-3 meses atrás, em que eu reclamo que o livro é chato pra caralho.
Verdade mesmo.
Mas...
Não, mas rapidinho, só pra deixar, porque, sem zoeira, o Beto, ele reclama não que o livro é ruim, mas é que o livro é cansativo, é pesado, ele fala
Sim.
que tem muito nome, então é trabalhoso de se ler.
Exato,
né?
Exato. O sentimento do livro é o seguinte, você vai lendo ele, e eu terminei não tem muito tempo, e você não vai entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo, e o Frank Herbert, ele não tá nada interessado em te pegar na mão e te ajudar e te contextualizar e fazer porra nenhuma disso. Mas quando você chega no final do livro, você tem a certeza de que você teve uma das melhores experiências que você pode ter lendo alguma coisa, porque o universo e os personagens, eles são incríveis. E ali pra página 800, você consegue entender quem é quem nos nomes.
Who the fuck are you, man?
E a minha sensação é que o Villeneuve, ele fala a mesma coisa pro espectador. Ele fala assim, olha, parada é a seguinte, meu irmão. Se vira aí pra entender a história que eu tô te contando, porque ela é bem foda, tá ligado? E quando termina o filme, eu jogo pra vocês a pergunta. Não é um filme perigoso de terminar do jeito que ele termina? Porque ele fica muito nerd, cara. A galera que não tem a relação com Duna vai só sair do cinema e falar, que porra é essa?
Vamos só explicar rápido. Vai ter o filme, ele foi a obra, né, do primeiro livro, ela vai ser adaptada para dois filmes. Então tá rolando um efeito meio social. Sociedade do Anel, que tem uma galera que tá saindo do cinema meio bolada, né? Peraí, o bagulho...
Assim, eu não compararia com Sociedade do Anel, apesar de ser super justo e válido essa comparação, porque eu acho que a Sociedade do Anel, ela é muito mais blocada, né? Ela é muito mais explícito que a parte 1. Isso aqui é a primeira parte dessa jornada que foi construída, tem todo um voice-over inicial, aí depois ele vai fazer a jornada e para no momento da jornada. Importante, tal, com uma deixa do gancho, fala, ó, acabou aqui a parte 1.
Concordo. É mais bem delimitado. Por mais que tenha confundido algumas pessoas que estavam por fora, eu concordo com você que tem um fechamento um pouco mais... É tipo uma refeição que terminou, você falou assim, olha, eu vou comer de novo isso algum dia, mas hoje eu estou satisfeito. Quando acaba o primeiro Duna, o filme agora, você fala assim, porra, meu irmão, porra, tava pra... Quero mais, né? Agora. Não tem um pouco disso?
Cara, eu acho que as pessoas vão falar, porra, meu irmão, não entendi nada.
É? Tu acha?
É a minha sensação.
Deixa eu dar minha opinião de quem nunca leu o livro, tá? Porque tem preguiça, porque é um livro muito grande, tem muitas palavras, é cansativo, né? Eu pretendo ler o livro, mas dessa vez fazer o fenômeno contrário. Primeiro vou ver o filme pra depois ficar com a memória do livro. Dito isso, meu contato com Duna é um contato muito de pessoas que leram e eu converso, obras que se basearam. O filme feito pelo...
David Lynch, né?
David Lynch, exatamente. É, que eu acho um horror hoje em dia, não consigo ver, não consigo passar 10 minutos antes sem dormir pra ver o filme. Tá difícil pra caralho. Bem, fui ver o filme e Villeneuve continua 100% de aproveitamento comigo. O cara, ele é realmente um monstro da cinematografia. O cara, ele consegue passar pra você a sensação de textura, a sensação tátil das coisas. Assim, o Villeneuve, ele tem um dom com a câmera na mão, que é uma coisa que eu não consigo ver, cara, com a facilidade. O cara sabe como te passar uma sensação tátil, cara. Isso é foda, maluco. Isso é uma coisa, cara, é absurdo. Quando ele chega, ele expõe elementos importantes, como já foi dito a questão do tempero e tudo mais, ele trabalha com a sua expectativa de você ver, de você entender, de você, porra, ter uma noção melhor visual do que é o tempero, e ele não te entrega. Ele não te dá, sabe, aquilo na hora que você quer. Mas ele faz com que você comece a imaginar o que é esta merda, e aí você cria expectativas e você se mexe, e aí sim você tem uma noção do que ele tá falando. Então ele permite com que você imagine vendo o filme. Cara, eu acho isso fabuloso, assim, eu acho isso de uma maestria, como em muito poucos diretores eu consigo nomear aqui, tá? Então o filme, ele é fantástico, ele te entrega muita coisa, o Villeneuve consegue contar muita história, te entrega muito conteúdo, muita parada, personagens muito bacanas, e aí acaba o filme. E tu, caralho, tá, e eu tava começando agora.
E aí, Borgo?
Cara, pra mim é o seguinte, eu adorei o filme, amei o filme, de verdade. Eu acho que eu tô junto aí nesse culto ao Villeneuve. Cara, ele é realmente formidável. E eu acho que ele traz uma coisa, cara, que a gente esqueceu nas últimas décadas até, que é justamente o que é você ir ao cinema, assistir a um filme que não te pega pela mão, sabe? Que não fica te explicando tudo o tempo inteiro, que respeita a sua inteligência ou até a sua vontade de entender. Porque, tipo, tinha alguns filmes... O cinema dos anos 70, ele tinha caras como... O Stanley Kubrick não pegava ninguém pela mão. 2001, uma Odisseia no Espaço, que é meu filme favorito de todos os tempos.
Tá nem aí.
Você não entende porra nenhuma. Você não entende. Ele não é feito pra você entender vendo uma vez.
Laranja Mecânica também.
Laranja Mecânica. Tipo, são filmes que você precisa assistir, parar, pensar, viver, voltar. E são filmes que têm que se tornar parte da sua vida. E esses, pra mim, são os grandes filmes. Sabe? Claro, eu gosto do entretenimento como qualquer um, entendeu? Tipo, de ir ao cinema e ter alguma coisa que me é entregue. Mas eu adoro também esse desafio de você decodificar um filme. De você falar assim, cara, eu senti algo vendo esse filme que agora eu preciso entender. Pra mim, Duna é isso.
Pra mim, Duna é isso também, e algo que a gente vem debatendo, Borgo, aqui no MRG há algum tempo, é se Duna poderia ou se teria o potencial de se tornar um próximo, a gente comparou muito com o Senhor dos Anéis, né, é muito bem comparado, mas um próximo Star Wars, se a gente falar aqui de space opera, né, e até sci-fi. E justamente por essas justificativas que eu super concordo que a gente tá colocando aqui, de ser uma obra que já era mega complexa na literatura, literatura e na sua transição para o cinema não foi emburrecida de forma alguma. Acho que tem algumas coisas que são expositivas aqui e ali, um personagem que fala uma coisa que o outro já sabia e o outro fala, é claro, eu já sabia disso. Aí você sabe, essas coisas, regra de cinema, né? Que às vezes você fala, ah, o cara falou isso pra gente sacar e tal. Mas assim, é um filme que realmente não é que ele não tá nem aí que nem o Frank Herbert, ele é mais suave. Até porque ele tem um apoio visual, que o livro não tem, né? Então aquilo que a gente tem que imaginar e o cara vai ali descrevendo um pouquinho, mas é sem deixar a peteca cair, vai avançando e você fica, porra, como é que será que essa porra e tal? O filme ele resolve em literalmente um segundo que ele mostra pra você. Agora, depois que o filme terminou, eu falei assim, cara, eu acho muito difícil que ele se transforme em um Star Wars, justamente porque o tempo de digestão dele, sem demérito a Star Wars, que todo mundo aqui ama Star Wars, mas o tempo de, né, a digestão dele é uma parada muito densa, muito densa. Um grande, grande público mesmo, assim, e não acho que a pessoa precisa ler o livro pra gostar do filme. O Diogo aí é uma prova disso, né, Didi? Que tem uma galera com medo. Ah, será que eu preciso ler? Bom, pô, eu acho porra nenhuma, não. Tá muito bem explicado ali e tal. Mas o povão não diminuindo, mas a pessoa que não quer se preocupar, eu quero entrar e tal, eu acho que é muito denso. Eu fico feliz por nós, mas eu fico um pouquinho triste porque eu duvido que ele alcance uma coisa como Star Wars.
Mas ele precisa alcançar? Ele não pode entrar num outro patamar?
Claro, sim.
De culto.
Mas me dá uma tristezinha, porque sabe aquela coisa, sim, que eu queria que mais pessoas alcançar, visitassem a Hax, sabe? Ou pelo menos capturassem essa coisa, né? Que a gente enxerga.
Porra, assim. Afonso, mas olha só. Isso aí, eu acho que tem chance de acontecer das derivações do filme, né? Eu acho que o impacto que o filme tiver no mundo, no que ele, porra, onde ele reverberar, onde o pessoal comentar e tal, como o Duna já foi, o seu livro, né? Ele reverbera até hoje pela ficção científica, no próprio Star Wars e tudo mais. Você tem o Duna ali em todos esses lugares. Cara, talvez não no cinema dessa maneira, mas talvez em jogos. Né? O próprio Duna em si, né? Em sua essência, Duna tinha jogo de RTS maravilhoso.
Claro. Cara, você diz uma nova onda de influências para novas obras e tal.
É derivada de Duna, exato, entendi. Cara. Pô, tem um jogo de tabuleiro que foi relançado agora, que era um jogo de tabuleiro raríssimo.
Uhum.
Sobre Duna, um jogo de política pesada, um euro, cara. Parada de, porra, gerenciamento hardcore. Foi relançado agora na Febre. Jogão também, ou seja, pode ser que a gente tenha um pouco mais desse fenômeno que foi Duna em seu peso, em seu tamanho, né? Novamente agora.
Legal, como... legal você falar isso.
É maneiro pra gente que já vem com a cultura nerd intrínseca em nós, então nós entendemos isso. Nós gostamos disso. Agora, eu realmente, assim, eu tava num cinema com algumas pessoas que não tem nada a ver com esse mundo, mas foram impactadas pelo trailer, pelo volume de artistas do momento aí que tem dentro do filme, mas saíram falando assim, cara, eu não entendi nada do que aconteceu. E eu acho que isso desconecta as pessoas desse universo, sabe? O filme, ele é pesado pra caralho. Você tá o tempo todo tenso, você tá o tempo todo preocupado.
Preocupado, foi
o filme, ele tem uma paleta de cores ali que não é alegre.
Não, não é alegre.
O filme não é. Então, assim, agora, eu quero muito que o Duna dê certo e que as pessoas reconheçam o valor dessa obra e que isso aconteça mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse filme também pode correr o risco de ser o causador dos estúdios virarem e falarem assim, viu? Filme difícil não funciona, porque não dá bilheteria. Então, vamos voltar a ser idiota.
É, eu tenho esse medo também.
E é bem provável que aconteça, cara. Mas eu acho que existe, eu na verdade nem acho, né? É a crença mais do que é fé. Eu tenho a esperança de que exista um lugar entre o completamente idiota e o absurdamente genial, onde o Duna se encaixa ali.
Sim.
Que ele consiga falar com todo mundo. E o Villeneuve, pra mim, ele tem grande chance de encontrar, de chegar lá com isso, sabe? Villeneuve, pra mim, é um maestro do take aberto,
assim.
A narrativa visual do Villeneuve, ela fala tanto, ela passa tanta coisa, ela mexe tanta coisa sentimental, que eu acho que ele, trabalhando na primeira marcha, segunda marcha, talvez, ele vai conseguir. Lembrando que esse filme não é o filme da ação de verdade. Esse é o filme da construção do que está pra acontecer
com
de pesado de Duna, né? Então, cara, porra, a gente precisa que esse filme passe de ano. Não precisa ser um nota 10. Ele tem que ser um 7, um 6. Passou, beleza, temos aí, vamos pro 2 aí. Porra, agora no 2, meu irmão. É ópera espacial e vambora, pai.
É, e eu não sei também, hein, Borgo, que se é uma coisa... É claro que nem tudo é pra todo mundo. E, de novo, não estamos diminuindo nem enaltecendo, né, tal. As coisas são pra o que a pessoa tá naquele momento apta a receber. Mas eu acho que talvez essa minha torcida do Duna alcançasse, caramba, muito mais gente, ela talvez venha de um mau costume que nós nerds estamos vivendo nos últimos 10 anos, em que o nerd é pop pra caramba, né? Porque se a gente for seguir aí a história do próprio livro do Érico Borgo, né? A gente era acostumado a ler, assistir, jogar e experimentar coisas que ninguém conhecia. E éramos os hipsters da parada.
O próprio Duna, que isso. Começa os RTS, né?
Isso.
É foda, né?
Não é, Borgão?
Você sabe que foi a minha porta de entrada pro universo de Duna foi o RTS.
Olha aí.
Olha, tu foi do jogo aí. Pro... Foi, que legal, cara.
Sei lá, eu tinha um PC XT ou um AT ali, e eu tinha, caiu na minha mão ali com, sei lá, 15 disquetes, o Dune 2 Building of a Legacy. O Dynasty, uhum. Building of a Dynasty, que foi, putz, um precursor dos RTS. Eu comecei a jogar e eu me encantei com aqueles personagens. Falei, cara, que legal isso aqui, porra. Pô, cara, é um Harvester, que é uma colheitadeira. E caralho, uma minhoca gigante comeu a colheitadeira. Porra, o que tá acontecendo nesse jogo? E aí eu tava fascinado, fiquei obcecado, joguei. E um dia eu fui à locadora, na parte de ficção científica, que eu explorava lá, e tinha um filme que eu nunca tinha dado muita bola, que era Duna. E aí eu peguei esse Duna e falei, porra, Duna, é igual o jogo. Uhum. Tipo, o filme, eu achei que tava vendo a primeira adaptação de videogames.
Sim.
E aí peguei o filme do David Lynch, ele explodiu minha cabeça, tá? Eu adorei o filme do David Lynch, ele tem um lugar especial no meu coração por conta disso, e eu continuo assistindo e continuo gostando dele, de tanto que eu amo o que ele representou pra mim, sabe?
Uhum. Total.
E aí eu acho que devo ter visto lá nos créditos, né, baseado no romance de Frank Herbert. Aí, porque essa época, cara, a gente tá falando de anos 80, né? Finalzinho dos anos 80, início dos anos 90.
Uhum.
Cara, a gente tá falando de uma época que a informação não existia. Você não jogava no Google pra descobrir o que era Duna. Você não... Tinha que ser... Alguém tinha que saber e te contar.
O jornaleiro era fonte de cultura.
Alguém do seu convívio ali. Uhum. Eu descobri que existia o livro, comprei num sebo e aí pirei de vez, né? Duna virou uma das coisas mais importantes antes da minha vida, assim.
Total. Uma pergunta agora importante, Borgo. A armadura, que é um ponto interessante pra caralho de Duna, né? Eles têm uma armadura que sobrepõe o corpo deles ali, um dispositivo tecnológico, né? Que aciona uma armadura meio...
Um escudo, você tá falando?
É, um escudo de proteção, força.
É, armadura, o escudo, exato. Escudo pessoal.
Isso. E aí, no filme do David Lynch, tem uma representação ali poligonal e tal. Putz. Tu acha isso ainda bom? Total. Tu ainda defende essa porra?
Cara, eu... Sabe que eu consigo olhar além, assim, cara? Tipo... Tipo,
valeu,
tem a tanga do Sting nesse filme do David Lynch, né? Tem aquela tanga dura do Sting também. Tem um monte de coisa bizarra, né? Tem muita coisa bizarra. Mas eu vou te falar, cara, que tem algumas cenas nesse filme do Lynch que eu gosto tanto e que eu duvido que o Villeneuve consiga fazer tão bom quanto, porque o Villeneuve tem um freio de mão ali que ele puxa, que ele não gosta de muita emoção, assim. Ele puxa o freio de mão em certas horas.
Total.
E o David Lynch, ele entrega pra farofa. E... No filme do Lynch, a cavalgada do Shai Hulud é uma das minhas cenas favoritas do cinema. Por pior que ela seja se assistindo hoje.
Sim. Sabe?
Porque o cara sobe a música, a guitarra ali do Toto. Sabe o que é Toto, velho? Eu não sei o que é Toto, mas toca lá. E o cara tá ali em cima com um sorriso de orelha a orelha, fala, porra, consegui, caralho. Você vibra num nível, naquele filme do Lynch, sabe? Nesses momentos farofa, que eu, cara, eu acho pra mim insuperável. Isso, eu adoro.
É que eu acho que assim, o filme do Lynch, eu concordo com o Boca. Ele tem um espaço também quentinho no meu coração, até porque ele... Bem, foi a primeira vez que a gente viu uma tentativa, né, de adaptar o que durante muito tempo foi considerado uma obra inadaptável. Duna era considerado isso, é impossível adaptar essa porra e tal. E o cara teve um monte de problema, a gente sabe, né? A gente trabalha com isso. E, enfim, no final nem assinou direito, né? Quase que ele não assinou. Tem uma história dessa? Que ele quase não queria assinar.
Não queria assinar, ele queria tirar o nome.
Caraca, e tal. Só que eu acho que, assim, uma das coisas que prejudicou um pouquinho o filme, fora isso, é que o livro já é esquisito. O universo do Frank Herbert já é um universo esquisito, né? Não tem aquelas coisas pré-definidas na fantasia, na ficção, em termos termos gerais, assim. E aí o David Lynch é um cara esquisito pra caramba. Faz obra que não tem significado, ele mesmo fala isso e tal. Então acho que isso faz com que ela fique uma... às vezes até, assim, repulsiva em certos momentos, né? E você fala, porra, o que o cara tava tentando aqui? Já o Villeneuve... Cara, realmente, eu acho que cai como uma luva. Se tem um cara que sabe escolher bem as obras que ele vai filmar, porra, é esse filho da puta. Porque todas as obras dele têm essa questão contemplativa de um universo novo, né? De certa maneira. A gente tem o Blade Runner, que é bem isso, né? Então ele tem aquelas tomadas longuíssimas, né? Como você fica... E a música também esticando. Chegada tem muito isso, apesar de ser na Terra, né?
Tem.
É muito parecido, cara. Então acho que combinou muito.
Cara, mas ele, eu acho que ele explora até num filme mais pé no chão pra caralho, que é aquele do Sicário, né? Day of the Soldado e tudo mais.
Também tem isso.
Que é dele. Porra, a sensação do inóspito.
Isso,
né? Do aberto, do vazio. Ele passa esses sentimentos, cara. Ele consegue te levar pra isso. É incrível, cara. Ele, pra mim, é um puta maestro mesmo. Como eu falei, um maestro das câmeras. Ele sabe como te levar onde ele quer, cara. É incrível.
Agora, a gente tá aqui lambendo as bolas do Villeneuve. Ah, teve uma coisa que eu não gostei do filme. Teve um negócio que eu realmente... É a minha crítica aqui. Não sei de vocês. E até elogiando o filme do Lynch, hein? Olha só. Isso, o filme do Lynch, eu acho muito melhor. Essa minhoca com cara de cu que o Villeneuve fez.
Minhoca de barco.
Não deu pra mim. Não funcionou. Ela é, putz, majestosa, tem a questão toda da deidade que será construída e tal, do mistério que o diabo se expor. Mas em termos de design, eu achei ela muito inferior à visão do David Lynch, que por sua vez é muito próxima da que o autor descreveu nos livros. Não sei de vocês.
Mas é porque não é, ela não parece um monstro violento, ela parece mais a deidade, né? É isso que ele traz.
Uma rabiola ali no final de um minhocão. O original... O original, porra, as minhocas, os vermes, né, sandworms, quando eles surgem, eles são tão grandiosos que eles provocam forças eletromagnéticas na atmosfera do planeta. Você fala, caralho, meu irmão, essa porra é um deus mesmo, que, né, a mera presença dele balança...
Cara, posso fazer um paralelo que eu até brinquei no Twitter com essa porra? Que eu achei os Tremors, do Ataque dos Vermes Malditos, mais minhocas do que os vermes, esses vermes de Araque, né? Porque eles têm aquela boca, aquela parada... que parece ter uma areia dinâmica, eu não sei qual termo que se usa pra essa porra, pra eles poderem navegar por dentro da terra, sabe? Tipo, os Tremors têm aquela carapaça, sabe? Aquela cabeça dura, resistente, que abre com três pontas e tem uns tentáculos. Parecia muito mais funcional. Isso aqui era tipo, cara, é sério que esse verme anda engolindo areia? É, tipo,
provavelmente.
Eu não entendi, tipo, a Jubarte mesmo, que anda com a boca aberta ali embaixo, navegando.
Eu entendi.
Assim, pode ser, ele vai... né? Pode ser, mas o que me decepcionou um pouco mais foi que ele me entregou muito rápido a minhoca. Ele me entregou, não precisava ver de frente. Sacolé? Tipo, cara, deixa ela passando ali no fundo. Mostra ela subindo ali depois, sabe?
Poxa, mas engraçado, eu discordo, porque eu acho que ele demora pra trazer ela.
Eu não achei que entregou rápido, não.
É, ele demora. Você só vê a estação lá de extração de melange ser dragada pela areia. Você vê só uns glimpses, assim, daquela poça. Você fala, caralho, qual o tamanho dessa poça? Você só vai ver lá depois, assim, grandona.
Eu não queria ter visto, vou ser honesto. Eu queria ser, sei lá, no final da parada, ou talvez nem ver a minhoca incompleto, porque ela pode ser um ser tão magnânimo, tão grandioso, que a gente tem vislumbres dela, saca?
Entendi. É até interessante isso, você só ver, não ver, né? Não mostrar o tubarão de vez, assim.
Mas eles mostram bem escuro, né? O lance, quando eles mostram ela,
Mas
isso...
tem a 3x4 dela lá, Beto. Tem a 3x4 lá que, porra, ela parece pra bater a foto, pra passar na foto bonitão lá pro Instagram.
É, a capa do disco do Tom Zé, né?
Lembra? Pode crer.
E olha, vou até dizer, só uma defesa aqui do design aqui do Vini. Essa coisa de parecer um fiofó, ela pode ser até que exista uma certa justificativa. Posso estar sendo super nerd aqui. Realmente essa coisa de filtragem, sacou? Lembra um pouco, assim,
A Jubarte mesmo, né?
É, de filtragem, conforme ela vai navegando, talvez vá pegando ali os nutrientes, as coisas da areia, os animais e tal. Mas, enfim, eu acho a outra um pouco mais... Essa aqui, ela parece mais um verme tradicional, se você olhar, né? Microscópio, um pouco mais.
Visto no microscópio, sim.
Isso, exato. Se você olhar o design da outra minhoca lá, do filme do David Lynch, ou dos desenhos originais lá do Duna, quando foi lançado na década de 60, eu acho aquela minhoca mais alienígena. Eu acho uma coisa mais bizarra, sacou?
É de três bocas, né? Que o lábio são três lábios. Parece a boca de um coelho, um negócio que abre meu predador.
Assim. Exatamente. Mas foi um detalhe.
Pois é, esse paralelo que eu faço com o Tremors, cara. Porque o Tremors, ele usa essa estética.
Entendi.
Três pontas e tal. Mas faz sentido essa parada realmente de ser talvez mais real, assim, não sei.
Talvez, não sei. Vocês gostaram do cu, Beto e Borgo?
Cara, eu não desgosto, não. Não acho...
Gosto de cu.
Não é... Não, eu gosto. Gosto de cu. Não me incomodou.
Ok.
O cu não me incomodou.
Falo com tranquilidade.
Eu vou te falar que eu também prefiro mais a do David Lynch, que ela abre em três pontas, sim, né? Ela tem aquela coisa, ela urra.
Exato.
Né? Ela, porque ele faz isso, ela abre ali com as três. Ela sobe e aí ela abre, e aí ao abrir, né? E aqueles relâmpagos caindo nessa, que até o Afonso comentou, falou pro cara que ela exerce uma força no planeta, você entende o quanto ela tá integrada. Isso a gente não viu.
Uhum.
A gente vê só ela ali, ela arrastaria pra lá, arrastaria pra cá. Mas isso, de novo, cara, é um pouco do quão o Villeneuve é contido.
Uhum.
Ele não gosta dessas grandes demonstrações de... Me preocupa até um pouco em relação ao próximo filme, que a gente precisa disso. Eu quero vibrar com certas cenas do
sim.
Porque o bicho pega mesmo na segunda metade do livro.
Eu acho que é aí que ele vai mostrar mesmo. É, exatamente. Tanto que a gente tem uma prévia de que vai rolar um sand riding ali. Aí tu fala, meu irmão, já?
Sim.
Já? E tal, é tipo, na... Olha aí, oi!
Oi!
Né? Vai pro segundo. Acho que é por aí.
Eu acredito, inclusive, que o próximo filme, ele tem ali alguns elementos que ele vai ter que trazer, que o Villeneuve vai ter que soltar frango um pouco.
Uhum.
Porque... Cara, começa a entrar a parada da presciência, de realmente você consumir a especiaria e pirar o cabeção ali, sabe? Tipo, que é tudo coisa que a gente não viu nada nesse primeiro. Tipo, da presciência, da coisa dessa gente. Ele teve os sonhos dele lá, mas ele tem que ir pra outro lugar, né? E o Lynch dá uma pirada louca com isso aí.
Total.
Mas é mais pé no chão aqui, né?
É muito mais pé no chão.
É, a ideia do Villeneuve é ser mais cru. E, cara, é muito igual ao livro. Assim, então eu acho estranho, assim, o medo, a insegurança, o que faz sentido, mas, cara, você sentar no cinema e quando acaba, você fala assim, caralho, velho, o cara, ele teve a coragem de fazer uma obra igual a um livro desse, que não é fácil.
Com certeza.
Não é um livro simples, né, não é um livro que você veria tranquilamente alguém falando, porra, tá aí, ó, pode adaptar que é tranquilo.
Mas não é igual não, Beto, vou te falar que não é igual não. Igual assim que eu quero dizer, a forma como ele conta, por exemplo, a história narrativamente é diferente do que do livro. Ele pega umas partes mais do meio e bota no começo pra você entender melhor visualmente. Alguns papos são muito mais econômicos no filme. Alguns termos, né?
Mas tem que ser, né? Mas assim, o que eu tô falando...
Sim, sim, sim.
Esse negócio que você tá falando assim, de ele pegar uma coisa que tá no meio e jogar no começo, cara, isso é uma paradinha que ele faz, só pra contextualizar e assim, nem dói. Tá pra nós, nem dói.
Exato. Não, e certíssimo. Fez certíssimo. Tem que começar com o Frank Miller que falou, tem que matar alguém na primeira página, bro. Tem que fazer logo um barulho pra você contextualizar aquilo ali e falar, beleza, ok, entendi, vambora.
É, então, agora, tipo, eu fiquei bem impressionado com a fidelidade, cara, porque...
Muito fiel.
Quando eu acabei de ler o livro e já tava rolando os trailers e tudo, eu falei assim, porra, fudeu, velho, não vão adaptar isso nem a porrada, assim, não vão, cara.
Uhum.
E é bem impressionante, assim, eu achei que o lance, assim, eles passam um tempo em Caladan, que é uma coisa que provavelmente eu não achava que ia acontecer.
É,
falei,
eu
falei, pô, esse começo todo aqui de Caladan, antes deles irem pra Hax, o Borgo já tinha me cantado essa pedra, mas... começo, eu falei assim, porra, cara, os caras levaram o tempo necessário, os caras fizeram o ritual que o menino precisa, sabe? Cada coisinha tá colocada ali do jeito certo, pra que você tenha o relacionamento não só com os personagens que estão ali, mas com a importância política de cada um desses personagens, porque o que vai acontecer agora é uma revolução, basicamente falando. Então, ele precisa te situar nisso tudo. E, porra, ficou muito foda, cara.
Point.
E eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né, que a importância desse universo do Frank Herbert, ela é tão grande, mas tão colossal em toda a cultura nerd. Só pra gente colocar aqui em perspectiva pros ouvintes o que, que é a real importância de Duna. Que você tem a importância do livro e você tem a influência que o livro exerceu em grandes mentes aí da cultura, como por exemplo do Alejandro Jodorowsky. Né,
exato.
O cara surtou. Uhum. Ele surtou querendo fazer o maior filme de todos os tempos. Ele queria, ele tinha a intenção de fazer um filme que quando você assistisse, você saísse chapado. Eu queria muito ver esse filme.
Né? Porra, A Chegada foi assim pra mim.
A Chegada foi assim pro Didi. Ele saiu doidão e não deixou de ficar doidão. Até
a... se fuder.
Tem um documentário, né, Borgo?
Tem. Jodorowsky's Dune.
Pois é, fica aí a dica pra vocês catarem. Ele tem inteiro, não sei se tem no YouTube. E aí mostra a loucura que o cara queria fazer. Cada casa tinha um artista específico, assim, conhecido, né, pra desenvolver aquela identidade visual. E, putz, só que ele queria mudar umas paradas-chave. Fico, né, feliz que não tenha sido ele, assim. Fico curioso pra saber, mas...
Mas o louco é que a pré-produção dele, que o filme nunca foi executado, mas a pré-produção... A produção dele inspirou o George Lucas, inspirou o Ridley Scott. Ele inspirou, ele criou basicamente a ficção científica ali dos anos 80.
Que foda.
Da metade final dos anos 70 e anos 80, foi essa pré-produção aí do Jodorowsky. O cara trabalhou com Moebius, trabalhou com o Giger nesse filme. Uma doideira, cara. E depois disso a gente teve, claro, teve o filme do Lynch, depois teve uma série de TV aí, que essa sim eu não consigo assistir, porque essa ficou muito datada. Eles, é muito CGI.
Ruim.
CGI é um treco que fica datado muito fácil. E agora a gente tem esse filme.
O CGI do final dos anos 90 pro começo dos anos 2000, ao contrário do stop motion dos anos 80 pra trás, datou muito. Engraçado, né?
É engraçado, cara. Porque você tem o Tron antes um pouco,
Escorpião,
né?
Escorpião Rei, né?
Aquela... Nossa, Escorpião Rei, Jesus do céu.
É, cara.
Mas o Tron é um excelente filme. Assim, né? Óbvio que tem suas... Envelheceu, claro, mas ele... No CGI ainda é legal, cara. Se você assistir, você vê bem assim.
Ele sustenta pela sua propriedade particular daquela animação. Da mesma forma que você vê, como é que chama lá, os esqueletinhos do...
Ray Harryhausen, do Jazão.
Do Ray Harryhausen, cara, é um negócio fabuloso, assim, porque tem uma característica muito própria. Agora, tu vai ver um efeito especial aí do Escorpião Rei, é um negócio de te dar um aneurisma. É realmente difícil.
Eu acho que é a diferença quando a pessoa se esforça e quando ela não se esforça.
Acho que é só isso?
Eu acho que o cara tem que entregar essa porra pra quando? Pra segunda? Ah, toma aqui, ó. Isso aqui eu consegui fazer um paintbrush aqui, bota essa porra.
Eu culpo a revista do CD-ROM, sacou? Eu acho que ela deu a esperança de que qualquer um poderia ser um artista 3D, entendeu? Aí teve aquela coqueluche de efeito visual.
Com esse desejo megalomaníaco de limitar o acesso ao conteúdo, muito engraçado.
Agora rápido, que a Creuza já tá no nosso ouvido aqui reclamando. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Duna Parte 1? Não tem no nome, mas vamos deixar claro para quem tá ouvindo.
Exato.
No começo do filme aparece Duna Parte 1.
Ah, é?
É verdade.
No começo do filme. No title do filme tem Duna Parte 1. O que eles não fizeram foi colocar esse Parte 1 em nada do marketing. O marketing ignorou.
Ah, né,
trailers e tal. Eles ignoraram o Parte 1.
Seguindo aqui, cara, lembrando, eu não sou um cara que era fã, eu entendo o clássico e a importância de Duna pro sci-fi, pra todas as obras que derivaram dela, né, e tudo. Hoje a gente realmente consome muita coisa graças a Duna, mas eu nunca fui um cara que, puta, Duna é foda pra caralho, não sei o que, adorava o joguinho RTS, achava maneiríssimo. O filme, cara, eu me esforçava muito, porque eu entendia que ali dentro tinha alguma coisa importante, então o meu nerd interior ali, ele fazia aquele esforço de manter a concentração e o caralho, mas sendo bem honesto, cara, o protagonista lá, o Atreus, como é o nome do cara?
O Paul Atreides.
O Paul Atreides. O Atreus não é do Lenda? Da Lenda? Uma porra dessa?
A História Sem Fim é Atreus.
História Sem Fim.
O menininho.
Bem, o protagonista do filme do David Lynch pra mim, ele tinha uma cara de babaca. Sabe aquela pessoa que tá com aquela cara meio rindo o tempo todo? Aquela cara de... Um sorriso escroto que fica. A armadura, efeito visual, achava uma merda. Tudo bem que as minhocas eu achava maneiro pra caralho e tal. Gostava de muita coisa do filme, mas em essência era um filme que eu sempre tive muita dificuldade, tá? Dito isso, disso, esse filme novo do Villeneuve, ele realmente me pega numa pressão inacreditável, tá? Eu assisti o filme no cinema depois de quase 2 anos aí, puta, sem sair de casa, vendo as coisas pela televisão, e mais até, porque eu, porra, tinha tempo que eu não ia ao cinema. E quando a trilha começa, que os efeitos de áudio tomam a sala num 360, e o Villeneuve abre aquelas, não é, aquele plano aberto, aquele plano geral, pra mostrar o planeta natal, pra te dar o contraponto de Arrax, depois ele te mostra Arrax num plano geral, as naves, nossa senhora, cara. É como eu tive a experiência de ir ao cinema pela primeira vez de novo. Tô até arrepiado agora.
Olha aí.
É maravilhoso, cara. Foi maravilhoso ter ido, ter voltado ao cinema.
Fiquei também, quero ver de novo.
Cara, é incrível. É, foi uma sensação incrível. Puta, pra mim foi realmente muito gostoso. É, fiquei muito feliz de ter voltado ao cinema com um filme com esta grandiosidade.
Olha.
Saca? Um filme com uma narrativa visual que a gente já comentou, que o Villeneuve é perito, onde ele te apresenta elementos tecnológicos, te apresenta elementos sociais. Você falou uma frase, quase. Ele te explica o funcionamento de uma nave com um ângulo de câmera, filho da puta!
Caralho, o maluco é brabo. Porra!
Isso não é uma coisa que um ser normal faz, cara. Isso é difícil para um caralho, cara.
É, essa cena é maravilhosa, cara.
O Villeneuve faz isso. Porra, cara! E é uma puta nave que não faz sentido se você explicar. Se eu parar pra explicar pra vocês, ouvinte, o que que é a porra da nave abelha, ou marimbondo, ou louva-a-Deus, sei lá, né? Porra, não vai Dragonfly. Não vou conseguir te explicar direito como é que funciona a porra da nave. Ele te explica com 4, 5 ângulos de câmera e você fala, porra, acredito nessa parada. Dá pra fazer. Vambora. E ficou lindo. Cara, é incrível, incrível. Eu tenho tanta coisa pra falar desse filme, mas se eu falar, vocês vão perder a experiência de descobrir a magia de Duna numa tela gigantesca, num som gigantesco, ou na sua casa, onde quer que você for ver essa porra, porque é realmente um filme inacreditável, cara. É inacreditável. Eu quero muito que as pessoas se embebedem com o tempero feito em Arrakis. Minha nota pra esse momento aqui é nenhuma outra que senão 5 robôs gigantes.
Oh!
E aí?
Olha aí! Ó, vou usar aqui então a minha voz de falar.
Bertum, Bertum. Tenha nota.
É o Bane?
Não, é a voz lá das Bene Gesserit.
A voz, a voz.
The Voice. Exato.
É.
Vamos ver se deu certo.
Cara, então, eu tinha acabado de ler o livro e eu...
Tava com areia na sunga ainda, né? Ainda tava com areia de cara.
Eu me lembro que eu e o Feijão, a gente tinha uma verdadeira adoração pelo filme do Duna. Mas eu li o livro e foi muito impressionante ler o livro, cara. Porque realmente, assim, ele é uma obra maior, sabe? Você bota do lado de Senhor dos Anéis, de Fundação. O Duna está como essas obras que, assim, a gente gosta aí dos Game of Thrones, a gente gosta aí dos livros aí que fazem muito sucesso, dos Harry Potter, que eu sou muito fã e tal. Mas esses livros, eles estão num lugar diferente da estante, né? Eles estão num lugar onde a poeira não pode chegar, porque eles têm que permanecer o tempo todo novos, a referência. Todo mundo tem que olhar pra eles pra depois fazer o que tem que ser feito. E eu fui com esse sentimento pro cinema. Eu falei, porra, meu irmão, vai ser foda, velho. E, velho, o filme é inacreditável. O filme é inacreditável. O filme é gigante. O filme é longo pra caralho, mas você não sente passar. E quando acaba, você fala, pô, toca a parte 2 aí, vai. Eu fico aqui mais 3 horas, se você quiser, amarradão. E, cara, é um negócio, assim, que você sai com uma emoção que o cinema, ele só te dá em grandes obras, na minha opinião, como Poderoso Chefão, como Apocalipse Sinal, como... Sabe, você... Quando acaba o filme, você fala, eu acabei de ver uma obra maior. Eu vi algo tão impactante e tão emocionante quanto a Sociedade do Anel, cara. O meu sentimento foi igual ao terminar de ver Sociedade do Anel, assim. Foi tipo...
Que maneiro.
Eu estava extasiado na cadeira do cinema. Então, assim, não tem como, cara. É 5 robôs gigantes. Pra mim, o filme é maravilhoso.
Afonso Solano, você que tranquilamente teria uma armadura de polígonos.
Da velha, do David Lynch? Uhum. É, tem o seu valor também.
Dizeram assim com o robô gigante quando você deu para a Duna de Villeneuve.
Senhores, eu estava esperançoso, porém cético. Estava cético. De fato, Duna é tudo isso que a gente está falando, né? Duna está, assim como a areia que, após uma tempestade, fica em tudo quanto é lugar. Quem já morou perto do do mar, vou te falar, é um inferno, não é? Tem areia. Onde você menos espera, tem areia. Você levanta o rabo do gato, tem areia no cu do gato. É impressionante. Então, assim, Duna, a obra do Frank Herbert, ela está presente em tanta coisa que muitas vezes você sequer percebe que ela está presente. Como algumas dessas obras aí que o Beto também citou. E por isso que ela era considerada por muita gente como algo que era impossível de adaptar. Mas ocasionalmente, senhores, eu acho que da mesma forma que com o querido Poe, né, Muad'Dib, às vezes os planetas se alinham, né, e as coisas combinam. Tipo Peter Jackson e a obra do Tolkien. Foi uma combinação realmente perfeita. Se fosse outra pessoa, em outro momento, teria desandado de uma... Porra, quase que tivemos os Beatles fazendo o Senhor dos Anéis. A gente podia ter tido isso. Vocês têm essa ia noção,
ser irado,
né?
Ia ser irado. Ia ser irado pra caralho.
Cara,
ia mas, ser muito assim, irado.
É, talvez, talvez. E nesse caso, aconteceu o mesmo, eu acho. O Villeneuve e o Duna combinaram e é uma obra realmente que vale o seu retorno se você puder, se for possível para você que tá ouvindo a gente, vá ao cinema para que você visite de forma digna o planeta de Arrakis, os seus muitos personagens. A gente não falou muito para não dar spoiler, porque ele fez, ele conseguiu realmente. Me dá uma tristezinha, como eu faria no começo, porque é uma obra tão magnífica e mesmo com essa injeção meio pipocal, no bom sentido que ele dá, porque ele dá uma injeção pipocalzinha no filme, assim, tem guerra, tem explosão, o som tal, aquela coisa, ainda assim é um mundo muito estranho para um público que não tem essa abertura, né? A própria língua do universo do Frank Herbert, né? Tentaram até cancelar a porra da obra dele recentemente, né? Ah, meu Deus.
All white people are racist.
É uma linguagem que tem uma carga, religião, que ela, né, faz ali uma referência. É uma coisa que tem no Ocidente um impacto muito diferente, tá muito politizado, principalmente hoje em dia, etc. Então isso tudo faz com que seja uma obra que dificilmente vai alcançar uma popularidade como O Senhor dos Anéis. Mas é o que a gente conversou aqui, não é pra ser. Então, por conta disso, é 5 robôs gigantes.
Olha aí! Olha aí! Caraca! Érico Borges.
Ele mesmo.
De 0 a 5 robôs gigantes.
Esse sou eu.
Opa, vamos ver.
Esse sou eu. Eu vou até fazer aqui uma introdução pra minha. Pra, pro meu comentário final.
Perfeito. Excelente. Excelente.
Eu me contorci nessa cena aí, vou te mandar.
É.
Eu dei a contorção no meu gritinho lá, eu falei, ah, que porra é essa, pai?
É foda, cara. Olha, vou falar, eu concordo 130% com a história de que você tem que ver no cinema, tá? Porque vai atrás da maior tela que você encontrar.
É mesmo.
Porque eu assisti primeiro na sala da Warner, aqui em Alphaville. Que não é uma sala, é assim, uma salinha de cinema dentro do escritório. Ela tem, sei lá, a tela deve ter uns 4 metros de comprimento. Tá. É uma tela expressiva para uma sala de escritório. E eu sempre que eu vou lá, eu gosto de sentar na primeira fileira, que fica mais ou menos 2 metros dessa tela. Então, tipo, ela fica grande na sua cara, sim, o som lá é muito bom, né? Mas quando eu fui no XG aqui, no Shopping Eldorado, na Cinemark XG, que tem, acho que uma das maiores telas do Brasil, cara, é outra parada.
É
tudo isso que vocês comentaram, tipo, é absurdo. Você enxerga a poeirinha ali, você enxerga o tempero, o floco de tempero bailando na sua cara, entrando no nariz do Paul Atreides. É um negócio absurdo. É lindo, ele é realmente, assim, parece um filme feito em outros tempos, mas com uma linguagem moderna. Cara, eu fiquei impressionado, eu adorei. Tem algumas coisas que, por ser muito fã do livro, tal, eu questiono, dou uma trucada em algumas coisas sempre ali, tipo, Lady Jessica é uma personagem que eu achei pior adaptada, por exemplo. Eu acho que as Bene Gesserit, elas são muito mais fodas do que elas apareceram no filme. Eles quiseram muito colocar um coração emocional de mãe nela ali, e eu não acho que ela é muito mãe, por mais que ela seja, antes de ser mãe, ela é uma Bene Gesserit, pra mim, sabe?
Tipo, mas se bem que ela traiu ali o movimento pra... Pra... É.
Ela atrai, ela atrai movimento. Você tá certo nisso, mas...
É, talvez fosse mais fria no livro, né? Um pouquinho mais fria, assim.
É, ela chorou demais pra mim. Ela chorou demais, ela tremeu demais, ela...
Entendi.
Tipo, eu achei, falei assim, cara, me dá isso em outro personagem, entendeu? Me dá isso no Gurney, por exemplo. Certo. Que é outro que eu achei que o Gurney ficou truculento demais e pouco poético, como eu esperava ele.
Entendi, concordo.
Que ele é um poeta, antes de ser um guerreiro.
Entendi.
Sabe, tem algumas coisas ali que eu falei, puta, eles escolheram um caminho meio fácil aqui, nessa hora.
São essas injeções de pipocagem que eu falei, que eu acho que tem um pouquinho aqui e ali pra talvez suavizar, né?
É, eu também acho, mas, cara, eu concordo que é um tremendo de um filme corajoso. Não só o Villeneuve corajoso, mas, cara, o que, a Warner tem na cabeça de dar 165 milhões de dólares pra um cara fazer um filme de arte?
Exato.
É o filme de arte mais caro da história, cara.
Total.
É um filme de arte de 165 milhões de dólares. Essa conta não vai fechar nunca.
Bota uns lasers aí, umas espadas e tal.
É, porra, cara. Tipo, eu só quero que tenha a parte 2, pelo amor de Deus, senão vai ser a coisa mais triste da história do cinema não ter a parte 2 desse filme do Villeneuve.
Ia ser histórico, hein? Já pensou, tipo, o filme não tem a parte 2, o quanto isso vai ser comentado?
Ah, Mel Brooks, porra.
Nos próximos anos.
Mel Brooks fez isso?
A obra não terminada. Talvez o Villeneuve faça uma jogada de marketing, tem que ser a obra não terminada, e daqui a 10 anos ele finaliza, tá ligado? Putz. E aí ele consegue a bilheteria que ele não vai conseguir agora. Olha aí.
Será? Não, pelo amor de Deus.
Tá achando que o mundo tá evoluindo, Beto?
Esse filme tem que fazer 1 bilhão, velho.
Eu prefiro que ele simplesmente aconteça agora, daqui 2 anos. Volta no cinema, daqui 2 anos, parte 2. A gente vai ficar feliz pra cacete. Mas eu tô com um feeling bom, viu? Eu tenho um bom feeling aí que a coisa vai acontecer. É, eles conseguiram, o filme vai estrear na China, que vem um troco bom de lá.
Porra,
né? Então, tipo...
Total.
Tem bastante coisa acontecendo. Tô bem esperançoso que a gente vai ter essa parte 2 aí, que ela vai acontecer.
Que Muad'Dib o ouça.
Muad'Dib, que Kwisatz Haderach, que a gente descubra que Denis Villeneuve é o Kwisatz Haderach.
Ele é.
Né? Então, ele é.
Isso não é um ponto fraco, na moral. Isso não é um ponto fraco da obra. Não. Tipo,
qual?
Parece nome que meus filhos inventaram, cara. Na moral, todos os nomes parecem meus filhos que inventaram. Eles inventaram até melhores, assim, com pronúncias mais fáceis.
Pois é, é o que eu falei dessa parada da linguagem árabe, cara, né? As pessoas estão acostumadas com uma coisa mais nórdica, né? Da fantasia tradicional, do sci-fi.
Pode crer.
E aí vem o cara com né? E o Islã praticamente ali, né? Num futurismo ensaiado, né? Coisa que depois de 10 mil anos, né? Pra onde foi o pensamento. É uma coisa alienígena, de certa maneira, para o Ocidente ainda, penso eu, né?
Eu vou fazer o seguinte, eu falei que quando no meu retorno eu não daria notas.
É verdade.
Porque tinha, esse momento tinha passado da minha
Você
vida.
Você pode dar minhocas.
Mas em respeito...
Comprimento de minhoca.
E robôs, eu não vou dar robôs porque devido ao jihad butleriano,
isso,
não existem não
pode.
Robôs.
É, perfeito.
Não pode dar
maravilhoso.
Robô. Mas, olha, eu daria 5 minhocões.
5 minhocões.
É, vamos dar 5.
Com raios.
5 minhocões.
Com, raios.
Com relâmpagos saindo de cada minhocão.
É isso, pô.
Aquele minhocão veiudo.
Enfia o ganchinho na veia do minhocão e vem comigo.